história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Itaipu assina convênio de 29 milhões com 12 municípios da região.
Dentre os beneficiados estão Quatro Pontes e Nova Santa Rosa.
Evento sobre representação da mulher na política teve grande público.
Presença maciça dos interessados, pré-candidatos, partidos políticos.
Impacto da guerra no agro brasileiro gera expectativas.
Exportações para Israel, principalmente de carnes e soja, representam 0,2% dos embarques brasileiros.
Marechal Rondon terá curso para a formação de empreendedores.
O projeto MEG está acontecendo em 42 cidades do Paraná e algumas cidades foram selecionadas e Marechal é uma delas.
Marechal Rondon terá ponto facultativo na sexta-feira.
Funcionarão apenas os serviços essenciais, mas haverá aulas na rede municipal.
Amanhã tem o Brincando no Lago em Marechal Cândido Rondon.
Fica o convite especial a todos. As estruturas estão sendo montadas. Estamos aí na reta final, então, do Agita Rondon.
Seguem hoje em Mercedes Jogos Regionais da Terceira Idade.
A gente vê aí que tem mais de 300 participantes fazendo essa grande festa.
Pré-October da Santa Catarina será hoje à noite.
O acesso é franco, a festa é bonita, a alimentação haverá, o chopp vai estar bem gelado e são todos convidados.
BPFron esclarece troca de tiros em Pato Bragado, que terminou com um baleado.
Bragadense foi transferido de helicóptero para Cascavel.
Programa Escola em Tempo Integral é apresentado em Pato Bragado.
Por meio desta ação, o município vai ampliar a oferta de turmas em tempo integral na educação básica.
Inscrições para pesca no lago podem ser feitas até esta quarta-feira.
Tem algumas inscrições em aberto ainda, que procure assistência social na prefeitura que está fazendo as inscrições, né?
Itaipulândia espera 50 mil romeiros devotos de Nossa Senhora Aparecida.
Surgiu a ideia, então, de santuário. Mas na época não tinha terreno, não tinha nem nós de município.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Maripá terá agência do Sicoobi Confiança até o final do ano.
Fizemos vários estudos e nós acreditamos que estamos dando um passo muito firme.
Secretário Ortigara analisa a crise do leite e rumos para o setor.
O governo brasileiro está sinalizando que podem mexer no benefício que concede às indústrias na forma de aproveitamento do PIS e do COFINS.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, a previsão de tempo no oeste e sudeste mostra avanço de uma nova frente fria, que aumenta a taxa de instabilidade, com previsão de pancadas de chuvas com raios entre a tarde e a noite, se estendendo ao longo da madrugada de quinta-feira para as demais regiões do estado. Não se descarta a ocorrência de temporais. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. A umidade relativa do ar está em 51%.
Uma ocorrência registrada ontem na região Beira Lago, em Pato Bragado, terminou com um contrabando apreendido e um homem de 35 anos baleado após confronto com a polícia. Na manhã de hoje, assessoria de comunicação do Batalhão de Fronteira emitiu uma nota. Reportagem, Michael Bicker.
Diz a nota, na terça-feira, policiais militares do BPFron, em ação integrada com policiais federais, realizavam patrulhamento em portos clandestinos no município de Pato Bragado durante a Operação Horus, quando avistaram vários homens, um veículo de cor branca estacionado próximo à margem do lago e uma embarcação clandestina atracada na margem brasileira com cigarros contrabandeados. Ao avistar os policiais, os indivíduos tentaram fugir com o barco que estava na margem, ainda carregado com cigarros contrabandeados, e efetuaram disparos com arma de fogo contra os policiais. Em resposta, a equipe policial reagiu e efetuou disparos com arma de fogo contra os suspeitos. Um dos ocupantes do barco foi atingido e caiu na embarcação. O segundo pulou no rio e nadou até a outra margem, fugindo pela vegetação. Os demais indivíduos empreenderam fuga pela área de mata da região. O homem ferido recebeu os primeiros socorros dos policiais e foi posteriormente encaminhado por uma viatura do SAMU para atendimento médico. Trata-se de um homem de 35 anos, morador de Pato Bragado. O veículo van, o barco e os 3.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Esta, a nota divulgada agora pelo Batalhão de Polícia de Fronteira. O homem baleado bragadense de 35 anos foi transferido ontem mesmo com helicóptero do CONSAMU para o Hospital de Cascavel. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
No feriado de amanhã, Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon realizará uma extensa programação no Lago Municipal, marcando o encerramento das atividades do Agita Rondon. Programação do Brincando no Lago terá atividades das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, conforme destaca o secretário rondonense de Esportes, Diogo Schneider.
E nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, amanhã, né, dia alusivo ao Dia da Criança, nós estaremos desenvolvendo o Brincando no Lago, uma atividade, né, uma ação que faz parte do Agita Rondon. Agita Rondon, na sua sexta edição, chegando ao seu final. E a gente, desde já, convida, né, a toda a nossa população, as famílias, né, crianças, de forma geral, para estarem presentes no Lago Municipal Rodolfo Rieger a partir das 9 horas da manhã, onde nós teremos aí diversas atividades, diversas oficinas de ecoaventura, stand-up paddle, caiaque, teremos também a escalada tirolesa, os brinquedos infláveis. Tivemos a preocupação de aumentar o quantitativo dos brinquedos para dar uma rotatividade maior para as crianças, né, não ficar muito tempo nas filas. Vamos ter também a distribuição de algodão doce, de pipoca, né, tudo de forma gratuita. E a gente desde já agradece aos parceiros do Agita Rondon, a Proem, as demais secretarias municipais em envolvidas, também a Unioeste, os grupos de serviços, né, as entidades, o Lions, a Aliança, o Rotary Marechal Cândido Rondon, assim também como todas as associações e entidades desportivas que fizeram com que o Agita Rondon mais uma vez fosse um sucesso. E é claro, agradecer de forma especial à administração municipal, ao nosso prefeito Márcio Halber e o vice Ila, que nos dá total apoio, total incentivo para que esses projetos possam cada vez mais serem implantados, né, a gente poder oportunizar a nossa comunidade a essa vivência de lazer, tirar as crianças, né, de frente das telas e, é claro, entrelaçar aí os laços familiares. Isso é importante também na nossa bandeira aqui da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Então, desde já, fica o convite especial a todos. As estruturas estão sendo montadas, estamos aí na reta final, então, do Agita Rondon. Tudo preparado, tudo vai ser preparado com muito carinho para amanhã, quinta-feira, receber você, né? Leve a sua cadeira, leve também, se você quiser, o seu chimarrão, né, o seu tererê, que nós teremos aí um dia, é claro que se a chuva nos permitir, né, de muitas brincadeiras, né, de muitos momentos bacana no Lago Municipal. E é claro, chovendo, no caso de chuva, a gente automaticamente transfere o evento para o próximo sábado, no Lago, sábado, dia 14 de outubro, nós estaremos aí realizando o Agita Rondon, o Brincando no Lago.
Marechal Rondon terá ponto facultativo na sexta-feira. Claudinei Domingues.
Decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta de Marechal Cândido Rondon nesta sexta-feira, dia 13. A decisão ocorre em virtude do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado amanhã, quinta-feira, dia 12, na publicação assinada pelo prefeito Márcio Halber. Consta que as escolas municipais e os CMEIs seguirão o calendário escolar, que conta com a sexta-feira como dia letivo, ou seja, haverá aula normal nos educandários municipais. Excetuam-se os serviços que, por sua natureza, são considerados contínuos e essenciais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, na UPA, no Hospital Municipal Dr. Cruzati, no Serviço de Atenção Domiciliar e pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Casa Lar, que não admitem paralisação ou redução de horário de funcionamento. Farmácia Básica estará fechada amanhã, mas na sexta-feira, dia 13, atenderá das 7h30 às 11h30. Os serviços do Conselho Tutelar não sofrerão interrupção, devendo ser elaborada a escala própria de trabalho, sob a supervisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um bom público marcou presença no princípio da noite desta terça-feira no auditório da CIMACAR em Marechal Cândido Rondon, ocasião da palestra Por que não se elegem mulheres? Os desafios das candidaturas femininas nas eleições. Foi abordada a realidade que enfrentam as mulheres nos pleitos eleitorais e os motivos de não alcançarem a devida representatividade nos cargos públicos. Para dialogar sobre o tema e identificar possíveis soluções, a programação contou com a participação de uma das maiores especialistas do país sobre políticas públicas voltadas à representatividade feminina na política, advogada eleitoralista Gabriela Hollenberg. Promotor do evento, o advogado João Bersch analisa o seu resultado.
Um evento voltado a incentivo das candidaturas femininas, da representatividade feminina política na região oeste do estado do Paraná, em virtude dos números baixos que temos em nossa região. O objetivo do evento é esse, trabalhar, incentivar as mulheres, os partidos políticos terem a consciência da necessidade de incentivar as mulheres internamente a buscarem seu espaço nas suas candidaturas dentro do partido e depois, obviamente, durante a eleição. Então, queremos agradecer a presença de todos, um evento gratificante, presença maciça dos interessados, pré-candidatos, partidos políticos, que podemos explanar da melhor forma possível, buscar a sua conscientização, orientação, esclarecimentos, para que possamos aí ter candidaturas femininas de fato viáveis para a próxima eleição municipal.
Mercado financeiro.
O dólar comercial sofre queda de 0,12%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,04 para compra e R$ 5,05 para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Itaipulândia espera 50 mil romeiros devotos de Nossa Senhora Aparecida.
Surgiu a ideia, então, de santuário. Mas na época não tinha terreno, não tinha nem nós, nem o município.
Maripá terá agência do Sicoob Confiança até o final do ano.
Fizemos vários estudos e nós acreditamos que estamos dando um passo muito firme.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Na terça-feira da semana passada, no primeiro dia da novena a Nossa Senhora Aparecida, no movimento em honra à santa localizado em Itaipulândia, um tornado atingiu a região oeste do Paraná. As barracas, que já estavam montadas para a festa, foram levadas pelo vento, que entortou as estruturas de metal. Entretanto, isso não esmoreceu a comunidade, que se organizou para recuperar as tendas e organizar o local para receber cerca de 50 mil romeiros no dia da padroeira, em 12 de outubro. Cidade conta com a maior estátua do sul do país, dedicada à padroeira do Brasil, e neste local, que fiéis das cidades do entorno, mas também de outros estados brasileiros e de outros países, reúnem-se com frequência para pedir ou agradecer pelas graças alcançadas. Entre a véspera e o dia da padroeira, cerca de 50 mil pessoas chegam a passar pelo monumento. O padre Ademar de Oliveira Lins, pároco de Itaipulândia, conta que o monumento à Nossa Senhora Aparecida foi inaugurado no ano 2000 em celebração aos 500 anos do Brasil.
Surgiu a ideia, então, de santuário. Mas na época não tinha terreno, não tinha nem nós, nem o município, não tinha propriedade, não tinha água, não tinha energia suficiente, não tinha um louco para fazer um projeto, não tinha um padre doido para assumir o compromisso, né? E graças à chegada do nosso bispo Dom Sérgio, não, temos que fortalecer. Então, na visita pastoral do ano 2022, o bispo disse, não, tem que ser um santuário aqui.
Itaipu assina convênio de 29 milhões com 12 municípios da região. Jean Fernando.
A Itaipu Binacional e 12 municípios do oeste do Paraná assinaram ontem, em Cascavel, convênios para o repasse de 27 milhões de reais em recursos da empresa e mais 2 milhões de reais de contrapartida dos municípios para ações dentro do programa de gestão por bacias hidrográficas. Incluído no projeto Itaipu Mais Que Energia, o programa agora conta com contrapartida reduzida para municípios pequenos e com baixo índice de desenvolvimento humano. Anteriormente, o programa exigiu uma contrapartida das prefeituras entre 30% e 40% do valor total do convênio, percentual que passa a ficar entre 5% e 15%, dependendo das condições financeiras de cada município. De acordo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, essa é uma mudança histórica para o PGBH, pois facilita o atendimento a cidades menores. Os convênios prevêem investimentos diversos para ações de conservação e manejo de solo e água, saneamento ambiental, conservação da biodiversidade e apoio a obras sociais, o que inclui as unidades de valorização de resíduos. Os convênios foram assinados com os municípios de Anaí, Braganey, Catanduvas, Diamante do Oeste, Iguatu, Lindo Oeste, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Santa Lúcia, Santa Teresa do Oeste e São José das Palmeiras. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mais de 300 pessoas participam em Mercedes da 14ª edição dos Jogos Regionais da Terceira Idade. Programação envolve idosos de Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Maripá e os anfitriões de Mercedes. Prefeito Laerton Weber enaltece a realização do evento, cuja programação termina hoje.
É uma alegria enorme, né, ter os participantes aí. A gente vê aí que tem mais de 300 participantes fazendo essa grande festa, que é participar. Hoje o esporte é saúde. A gente vê que eles estão como uma juventude hoje. Então é muito importante para a nossa administração e também para a administração dos outros municípios, que importa para nós eles se divertindo, eles também participando e também o conjunto de amizade. Então, indiferente a idade que tem, é muito importante estar participando, porque o esporte é saúde.
Prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, recebeu na tarde desta terça-feira na prefeitura uma comitiva do Sicoob Confiança de Marechal Cândido Rondon, formada pelo presidente Gainor Sapka, diretor de mercado Rogério Grinke, diretor superintendente Hugo Ferraz, gerente de negócios pessoa física Maurício Burros e analista de marketing Sheila Kindline. Na ocasião, foi assinado o protocolo de intenção entre as autoridades para a instalação das dependências da agência de número 10 do Sicoob, que deve ser inaugurada em dezembro deste ano. Presidente do Sicoob Confiança, Gainor Sapka, comentou sobre os entendimentos para a instalação da agência em Maripá.
O Sicoob Confiança, cooperativa jovem de 19 anos, e está em processo de expansão. E a nós fizemos vários estudos e nós acreditamos que estamos dando um passo muito firme, um passo muito sólido, na instalação de uma agência no município de Maripá. Queremos agradecer então ao Poder Público, ao Prefeito Rodrigo, a toda a comunidade que já está nos recebendo, agricultores, empresários, profissionais liberais. Nós já fizemos várias reuniões aqui em Maripá e fomos muito bem recebidos. Nós temos certeza do sucesso da nossa vinda aqui a Maripá e até o final do ano, até antes de terminar esse ano aí, nós estaremos atendendo e nos relacionando com a comunidade de Maripá.
Quem também fala sobre a conquista do Sicoob Confiança para o município de Maripá é o prefeito Rodrigo Chanoski.
Esse anúncio que realmente gerou muita expectativa na comunidade local, porque a vinda de uma instituição financeira é muito importante, né, no fomento da economia local, no desenvolvimento das ações. Então, neste momento, assinada a carta de intenção para que venha o Sicoob Aliança ter uma agência aqui no município de Maripá, somar junto com essa comunidade, que é uma comunidade que tem na sua essência a questão da cooperação, do cooperativismo e espaço para todos. O Sicoob vem com uma proposta legal, diferente, para fazer um trabalho bem inovador e a gente acredita muito nessa proposta e deseja que tenha muito sucesso com as parcerias que deverão ser firmadas entre órgão público, entre associações aqui do município. Como eu acabei de dizer ao presidente e toda a sua equipe, a gente respeita, pois sabe, do comprometimento que o Sicoob tem nos municípios onde está. Eu acredito que Maripá não vai ser diferente, pelo contrário, nós temos essa expectativa que muitas boas alianças e parcerias se concretizem nas nossas festividades, nas ações que aqui nós realizamos, para poder fazer cada vez mais a nossa sociedade evoluir, prosperar com muita felicidade.
Mercado agropecuário.
O milho tem alta de 1,16%, sendo comercializado a R$ 43,50. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Soja, R$ 122. Trigo PH 78, R$ 50. Mandioca amido 25, R$ 614,25 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Marechal Rondon terá curso para a formação de empreendedores.
O Projeto MEG está acontecendo em 42 cidades do Paraná e algumas cidades foram selecionadas e Marechal é uma delas.
Pré-October da Santa Catarina será hoje à noite.
O acesso é franco, a festa é bonita, a alimentação haverá, o chopp vai estar bem gelado e são todos convidados.
Inscrições para pesca no lago podem ser feitas até esta quarta-feira.
Tem algumas inscrições em aberto ainda, que procure assistência social na prefeitura que está fazendo as inscrições, né?
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Em Marechal Cândido Rondon acontece a partir das 17 horas desta quarta-feira, pré-Oktoberfest na Rua Santa Catarina. A estrutura está sendo montada em frente ao SAI e a programação contemplará diversas atrações, conforme destaca secretário rondonense de administração, Marcelo Portela.
Estamos aqui para divulgar a pré-Oktober da Rua Santa Catarina, um dos eventos também bastante esperado por toda a população e todos os blocos que se envolvem hoje os festejos da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. A nossa programação hoje acontecerá ali, como já dito, na Rua Santa Catarina, em frente ao SAI. A abertura da programação será às 17 horas. Adiante, então, de 19 horas, nós teremos as apresentações culturais no município. De 20 a aproximadamente 23 horas, nós teremos animação com bandinha alemã. Em meio a esta programação, nós faremos mais algumas etapas do Shopping Metro e também do Schnelltrink dentro da programação. Então, eu estou passando para convidar toda a população para que venha prestigiar o evento. Afinal de contas, amanhã temos um feriado aí, então a população pode vir despreocupada, né? O acesso é franco, a festa é bonita, a alimentação haverá, o chopp vai estar bem gelado e são todos convidados e serão todos muito bem-vindos nesta pré-October da Rua Santa Catarina.
Marechal Rondon terá curso para a formação de empreendedores. Vera Filber.
Um curso para a formação de empreendedores que já tem ou não o seu próprio negócio será realizado em Marechal Cândido Rondon, com aulas de marketing, precificação de produtos e formas de alavancar seu negócio. As aulas ocorrerão no CEMEP de terça a sexta-feira a partir do próximo dia 24, com encerramento previsto para 9 de novembro. Ao final, o melhor aluno leva R$1.000 para investir em seu negócio e o segundo melhor, R$500. Ailton Neves, articulador do Projeto Mega, na região oeste do Paraná, explica a respeito.
O Projeto Mega, tá, ele é uma parceria da Gerar com o governo federal. O projeto Mega está acontecendo em 42 cidades do Paraná e algumas cidades foram selecionadas e Marechal é uma delas. Então, assim, o projeto Mega ele tem algumas etapas. Ele começa com o curso de empreendedorismo, é um curso completo, tá? São 8 aulas presenciais e depois teremos 3 meses de assistência totalmente gratuita. O que seria essa assistência? Desde quando o aluno fala, ah, eu tenho uma logo, mas eu gostaria de mudar a minha logo, deixar com a minha cara. Então a equipe vai sentar com ele e desenvolver uma nova logo. Ele também não tem uma logo, ele quer começar do zero, a equipe vai desenvolver uma logo para ele. Ele quer entender por que ele não está alcançando o lucro que ele gostaria. A equipe vai estar indo lá visitar e ver o que está faltando para alavancar aí essa empresa. Então, assim, as pessoas que procuram são desde pessoas que estão começando a empreender ou pessoas que já estão empreendendo, mas também tem pessoas procurando porque querem ser um supervisor, um gestor, né? Querem ter um conhecimento, porque, assim, nós temos aí matéria de autoconhecimento empresarial, liderança e comunicação, plano de negócio, gestão de marketing, marketing direcionado à propaganda, comercial e vendas, gestão de finanças, corporativismo. Então, é um curso completo. Vai começar aí em Marechal no dia 24, por nós vamos ter também a Feira do Empreendedor, e é um curso onde as pessoas recebem camiseta, lanche todas as noites, material completo. Então, nós temos um link onde as pessoas podem estar fazendo essa inscrição. Elas podem também estar solicitando aí que eu envie o link, tá, para o número 45 98815 7600.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Secretaria de Educação e Cultura de Pato Bragado está coordenando as ações para a implantação do ensino em tempo integral a partir do ano que vem no município. A medida segue determinação do governo federal. A secretária de Educação, Cristiane Bonato, explica as fases para o início do ensino em tempo integral em Pato Bragado.
A Prefeitura de Pato Bragado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, aderiu ao programa Escola em Tempo Integral. Ele é coordenado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Por meio desta ação, o município vai ampliar a oferta de turmas em tempo integral na educação básica, do primeiro ao quinto ano e educação infantil. Com a adesão confirmada, a partir de agora, a Secretaria de Educação inicia o planejamento para definir quantas turmas o município vai implantar a educação integral em jornada ampliada na rede de ensino. Essa ampliação, ela ocorrerá no início do ano letivo de 2024 e para este momento, a primeira ação será a pesquisa de interesse enviada às famílias. Assim, nós teremos uma amostragem das possíveis matrículas. O programa da escola em tempo integral, ele é instituído pela Lei número 14.640, de 31 de julho de 2023. Ele visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, que inclui a educação infantil e o ensino fundamental. Para isso, os municípios que aderirem a este projeto, eles irão receber assistência técnica e financeira do governo federal para a criação de novas turmas no tempo integral. O nosso Plano Municipal de Educação 2015-2025, ele estabelece na sua meta 6, ofertar educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. Esse é o nosso objetivo, o mínimo 25%. O mesmo está preconizado no Plano Nacional de Educação. Essa ampliação do tempo integral, igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais, ela tem como finalidade a perspectiva do desenvolvimento e a formação integral dos bebês, das crianças e dos adolescentes, a partir de um currículo intencional, um currículo integrado, que amplia e articula as diferentes experiências educativas e sociais da criança.
Hoje é o último dia de inscrições para os interessados em participar de mais uma edição do Pesca no Lago, evento promovido pelas Secretarias de Assistência Social e de Agricultura. O evento acontecerá no domingo, dia 15 de outubro, no Parque Ecológico Rodolfo Rieger, de Marechal Cândido Rondon, a partir das 13 horas. Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Bax, destaca detalhes da Pesca no Lago.
A expectativa é muito grande, mais um grande evento no Lago Municipal, uma pesca pai e filhos, né? Eu acho que vem proporcionar e agregar muito com as famílias rondonenses, né? Hoje, a parceria junto com a Secretaria de Esporte, Assistência Social e a Secretaria de Meio Ambiente, né? Sustentável, a gente vê com bons olhos e com muita alegria, porque é um dia único, né? Para poder o pai, a mãe, o avô ou o tio interagir com a criança e fazer uma pesca diferenciada no lago municipal. Tendo em vista que muitas crianças não conseguem hoje ter essa pesca dentro do lago de Itaipu ou em outros cenários, né? Juntamente com um ente querido mais próximo. Então a gente vê com muita felicidade, sempre inscrições logo estouram. Então assim fica o convite para a comunidade, tem algumas inscrições em aberto ainda, que procure assistência social na prefeitura que está fazendo as inscrições, né? A gente vê com os bons olhos, com muita alegria. Também fica aqui também um pedido de muito cuidado, né? Por ser um dia de pesca, de alegria, também temos que ter cuidado com a questão de água, né? Então, assim, vai ter faixa de proteção, vai ter o nosso comissionado, as pessoas que vão estar junto com nós lá, nos ajudando, auxiliando para ter a proteção e indicando que pode, como que pode, aonde pode pescar, né? Então, assim, a gente vai ter todo esse cuidado. Quero aqui agradecer de mão ao nosso prefeito Márcio Ila por sempre estar nos oportunizando esse tipo de evento para a nossa comunidade de Marechal Cândido Rondon.
A seguir em frente ampla de notícias, secretário Ortigara analisa a crise do leite e rumos para o setor.
O governo brasileiro está sinalizando que pode mexer no benefício que concede às indústrias na forma de aproveitamento do PIS e do COFINS.
Impacto da guerra no agro brasileiro gera expectativas.
Exportações para Israel, principalmente de carnes e soja, representam 0,2% dos embarques brasileiros.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O novo boletim epidemiológico da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, aponta que o Paraná soma 1.495 casos confirmados da doença. O estado permanece sem o registro de mortes nesse período epidemiológico, que teve início em agosto e segue até julho de 2024. Já foram descartados 6.287 casos e outros 4.966 permanecem em investigação. As 22 regionais de saúde possuem casos confirmados e dos 399 municípios, 159 têm casos confirmados, sendo 130 autóctones, quando a doença é contraída no local. Os municípios com maior número de casos são Londrina, com 288, Maringá, 213, Paranaguá, 131, Foz do Iguaçu, 91 e Paranavaí, 58. Com duas novas confirmações, os casos de chikungunya somam agora 167, que em relação à Zika vírus foram notificados 16, sendo 8 já foram descartados e outros 8 permanecem em investigação. Impacto da guerra em Israel no agronegócio brasileiro dependerá dos rumos e da escalada do conflito. Carla Escher.
Os impactos do conflito entre Israel e Hamas na agropecuária brasileira ainda não são mensuráveis, mas levantam preocupação em relação ao tempo de duração da guerra e envolvimento de outros países do Oriente Médio. Este ano, de janeiro a setembro, Israel adquiriu o equivalente a 0,2% das exportações brasileiras, sendo que 60% dos embarques foram de produtos agropecuários, com destaque para a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, 21%, soja, 19%, farelos e outros alimentos para animais, 8,4%, e milho, 6,6%, entre outros. Na mão inversa, o Brasil importou em sua maioria adubos e fertilizantes químicos, que respondem pela maior fatia, com US$ 471 milhões. No período, o saldo da balança comercial é negativo, em US$ 497,4 milhões. Para os economistas, a guerra gera preocupações, principalmente pela possibilidade de sua ampliação na região do Oriente Médio, grande produtor de petróleo. Isso porque, a depender da escalada do conflito, isso pode resultar em impactos nesse mercado, com aumentos de custos de produção, principalmente relacionados aos derivados de petróleo. Obviamente que isso pode reverter em tendências inflacionárias no mundo todo e também pode haver comprometimento no ritmo de redução da taxa Selic. Na importação de fertilizantes para o agro, outro efeito poderia ser o comprometimento de rotas de comércio. A plataforma Comexstat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mostra as relações que, de janeiro a setembro deste ano, o Brasil exportou o equivalente a US$ 570 milhões e 400 mil e importou US$ 1 bilhão, queda de menos 37,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, cerca de 60% da pauta exportadora brasileira para Israel foi de produtos agropecuários, com destaque para carne bovina fresca, congelada ou refrigerada, soja, farelos e outros alimentos para animais e milho, entre outros. Já as exportações para a Palestina equivalem a 0,009% das vendas brasileiras. A carne bovina fresca, refrigerada ou congelada responde por 89% dos embarques brasileiros. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná ficou lotado durante a audiência pública Crise do Leite, em defesa dos produtores. Reportagem Gladstone Pacheco.
O evento foi realizado nesta terça-feira e organizado pela Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia Produtiva do Leite, coordenada pelo deputado Vilmar Reichenbach, que foi o proponente da audiência. Além dele, marcaram presença os deputados Anibele Neto, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural, e Luciana Rafaim, líder do Bloco da Agricultura Familiar, Luiz Corte e outros parlamentares ligados à causa do leite no Estado. Estiveram presentes representantes de entidades, produtores e representantes de laticínios. Quem representou o governo federal foi o superintendente regional da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Valmor Bordim. Segundo ele, estão sendo criados dois programas federais de apoio ao produtor de leite, além da formação de grupo de trabalho para a política nacional do leite, a fim de adotar políticas específicas do leite e, assim, defender o produtor do país todo. Participante do encontro, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, destacou sobre o que seria necessário para amenizar a situação.
O Brasil sempre importou leite, especialmente para a indústria, para a fabricação de sorvete, de chocolate, etc. Mas, desde setembro, outubro do ano passado, as importações aumentaram de forma muito consistente. Sempre nós importamos 3 a 4% do consumo equivalente do Brasil. Nós que somos o terceiro produtor do mundo, temos uma grande produção, acima de 35 bilhões de litros por ano, mas com essa grande oferta, com o baixo custo argentino e uruguaio e com a desvalorização da moeda argentina, muito, mas muito leite ingressou aqui no Brasil, equivalente aí a cerca de 10% do nosso consumo. E isso, obviamente, derrubou o preço aqui dentro. O produtor brasileiro, que vinha ainda com custos muito elevados, porque tudo tinha encarecido, o milho da silagem, o milho em grão, as rações, os medicamentos, as máquinas, os implementos. E isso levou a uma crise sem precedentes. Estamos perdendo produtores rurais que estão saindo da atividade porque a conta não está fechando. Então, desde lá, maio desse ano, nós estamos trabalhando vários estados, vários governos, né, especialmente aqui do centro-sul do Brasil, no sentido do governo brasileiro adotar medidas de proteção à nossa produção. Entre as medidas que nós pedimos foi exame da qualidade do leite que está ingressando no Brasil, exame da possibilidade de estar ocorrendo dumping, ou seja, vendendo abaixo de custo, exame da possibilidade de triangulação, ou seja, leite que vem de outras partes do mundo e poderia estar ingressando aqui no Brasil através do Mercosul, especialmente Uruguai e Argentina, que forneceram mais de 90% das nossas importações. E, no limite, exame técnico, né, da qualidade do leite, data de vencimento. O governo brasileiro ele acabou se mexendo, adotando algumas providências, como, por exemplo, aumentando os impostos de importação para o leite oriundo fora do Mercosul. Eu lembro que a relação dentro do Mercosul tem o jogo tributário conhecido porque é livre comércio. Essas medidas ainda foram insuficientes. O governo brasileiro está sinalizando que pode mexer no benefício que concede às indústrias na forma de aproveitamento do PIS e do COFINS. O governo brasileiro sinalizou que está disposto a comprar, soltou um edital de compra de leite em pó, definiu uma certa quantidade para enxugar um pouco o mercado, mas nós temos defendido que o governo brasileiro deveria endurecer um pouco mais o jogo para salvar a nossa produção, até que a gente consiga aqui reagir positivamente, que a gente consiga trabalhar a cadeia para ter custos mais baixos através de melhoria dos plantéis, da genética, do sistema de alimentação, especialmente produzindo leite mais a pasto do que leite a coxo, como forma de a gente aumentar a produtividade e baixar custo para sermos competitivos.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
13 horas, 2 minutos.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.